me apoio, eu sonhava em ir para Paris, viajar. Eu via a Barbie fazendo isso no meu DVD e eu tinha vontade de fazer isso. E agora, ano passado, eu pude escrever no meu livro como eu fui para Paris de verdade. Fui lá para palestrar ainda. Primeira vez que eu fui para fora do Brasil. Eu fiz duas palestras por lá. Então, é muito doido pensar que se antes a minha inspiração era um desenho animado, hoje eu sou essa inspiração em carne e osso. E é até por isso que eu deixei o mesmo final do primeiro livro, que é um monte de linhas em branco para agora ser a criança, o leitor, colocar a sua história ali, porque é a vez dele nesse momento.
Muito bem. Você vem de uma classe social assim que você classificaria como assim? Você parte de que, para a gente entender a sua trajetória financeira, você parte de que base, mais ou menos, assim? Você tinha uma mesada?
Eu tinha, era R$ 20. E é o seguinte, eu considero que a minha vida, ela sempre foi muito abençoada e cheia das melhores oportunidades que os meus pais puderam me dar. Sou muito grata demais. E eu nasci em Apuí, e quando eu morava lá, minha mãe trabalhava na secretaria. Inclusive, era secretária de finanças por lá. Meu pai era professor de matemática da rede pública. E, sinceramente, sim, eu sinto que a nossa vida sempre foi muito confortável. E até uma parte que eu escrevo no meu livro, porque eu nunca. Sempre tive as melhores oportunidades que a nossa realidade permitia. Então, até o primeiro ano, eu estudei em rede pública, até antes da gente se mudar para Manaus. Porque, como eu falei, meus pais sempre valorizaram muito a educação. Então, assim que teve a oportunidade de eu ir para uma escola diferente, melhor, eles quiseram abraçar. E eu falo com muita gratidão, inclusive, porque acho que é justamente por isso, sempre ser muito presente na minha casa isso. Então, meu pai, quando ele estava me levando para a escola, ele falava: olha, Malu, se tá indo de carro agora, é porque eu andava 5 quilômetros para ir para a escola e 5 quilômetros para voltar da escola. Meu pai foi o primeiro a terminar o ensino médio e depois cursar o ensino superior da família dele. A minha mãe foi a primeira, foi uma das primeiras a cursar o ensino superior da família dela. Então, eu sinto que eu vim de um lugar muito confortável, considerando de onde os meus pais vieram. Meu pai de uma comunidade no interior do município que eu nasci, Sucunduri, e a minha mãe de uma comunidade ribeirinha lá no Pará.
Ah, então você não é filha da elite, né? Então, você vem de uma família mesmo de trabalhadores e com a sua mesada você foi aprendendo, você foi guardando, você foi poupando.
Eu fui guardando, eu fazia bolo para vender, minha mãe me ajudava, eu fazia pulseira, colar. Eu sempre que. É engraçado até que às vezes eu olho para essa trajetória e eu fico pensando que a Maluzinha, mesmo não sabendo a palavra, a frase educação, o termo educação financeira, eu já aplicava muitas coisas. Então, eu não sabia o que a palavra orçamento, mas o dinheiro que eu recebia, eu dividia. Dividia uma parte para eu do presente e uma parte para eu do futuro. Daí eu guardava num cofrinho que eu furava a parte de trás de uma lata. Então, eu sinto que essa parte da educação financeira sempre esteve ali, mesmo não sabendo a nomenclatura correta. E depois realmente só expandi para saber os nomes e agora eu poder ensinar para outras pessoas também.
E aí você virou uma empreendedora, né?
É muito doido isso. É, e eu acho que isso nunca parou em mim, desde pequena. Se foi com bolo, se foi com pulseira, agora com os livros, o programa de ensino. Sempre é essa bem empreendedora em nós.
Muito bom. Ah, tô vendo aqui no nosso chat no YouTube, Malu. Nossa, o pessoal tá adorando aqui. Ah, Isaura Ferreira, se você poderia dar uma orientação para os idosos, também precisamos cuidar das finanças, diz aqui a Isaura. Nunca é tarde, né, Malu?
Absolutamente, nunca é tarde. E é até legal falar isso, porque quando o pessoal olha para minha trajetória, tem muita gente que se admira, mas também tem muita gente que se inspira, mas tem muita gente que começa a se sentir mal, tipo, ela começou nova e eu tô começando só agora. E eu falo para vocês que meu pai sempre me disse: a vida não é uma corrida de 100 metros e sempre dá tempo de começar, porque a vida é uma grande caminhada. E inclusive foi muito legal que ano passado teve a segunda edição do meu projeto social Cinderela Empreendedora, que é baseado inclusive no meu livro. E lá são mães de um abrigo, são mulheres que saíram muitas vezes de situações de violência doméstica e que ficavam ali por não terem condições de se sustentarem. Viam o dinheiro como essa moeda de troca, elas trocavam a segurança dela para se manter com uma renda, para E é muito doido pensar que justamente com esse trabalho que eu fiz junto com o Sebrae, trouxe o empreendedorismo e essa ideia que elas podem sim se sustentar, ter independência financeira. E muitas dessas mulheres, elas me falaram assim: olha, eu tenho 50 anos, eu estou começando agora. Eu vejo aí você palestrando e eu fico com vergonha. Eu falo, não, porque se você está começando agora, você não está começando do zero. Você está começando com toda uma bagagem do que você já viveu. Eu posso ter escrito todos esses livros, tenho um programa de ensino que eu me orgulho muito, mas ainda tenho 16 anos e ainda tenho muitas coisas para aprender com o tempo. E cada um de nós pode aprender com qualquer coisa, com as experiências que a gente tem, com as pessoas que a gente conhece. Então você nunca está começando do zero, você sempre está começando a partir daquilo que você já viveu. E a vida, ela continua. Enquanto tem um novo dia, há uma nova chance. Não tem um ponto de chegada até os 30 anos, até 35, você já tem que ter alcançado tudo isso, feito tudo isso. Não tem uma medalha para nada disso. Ela sempre continua, depois dos 30, depois dos 35, continua. E sempre tem novas coisas. A questão é começar de onde você está e saber utilizar a bagagem que você já tem, o que você aprendeu até agora. Porque a nossa história, ela serve para honrar quem veio antes de nós, que nos trouxe as oportunidades, o apoio que a gente teve hoje, e inspirar quem vai vir depois. Porque todo mundo veio de um lugar diferente e a gente pode inspirar as pessoas que vieram de um lugar parecido.
Malu, finanças, você é maravilhosa. Olha aqui, ó, o pessoal tá amando. O Cláudio André, que bom ver uma jovem assim, pois é. Ó, o Fernando Souza, parabéns, sucesso, show de bola. Minhas filhas estão amando a entrevista, de 14 e 16 anos, a Carol e a Amanda, de Fortaleza, Ceará. É demais, muito legal. É muito bacana, porque o brasileiro em geral não tem essa percepção. O brasileiro em geral tem dificuldade para entender os juros, né? Acha que tudo bem entrar no cartão de crédito e conseguir comprar o que quer, mas depois vai pagar juros. Então, na escola é o local apropriado já, desde o início, né? Para a gente já entrar nesse universo do entendimento básico das finanças para não cair em armadilha, para não achar que Beth, por exemplo, vai deixar alguém rico, né? Que imagino seja o grande desafio hoje convencer a meninada de que não é assim que se fica rico, né?
Exatamente. E até uma coisa muito legal que eu trabalhei foi nessa parte de influências. Quem a gente decide ouvir, eu fico muito feliz que vocês estão gostando dessa entrevista, porque eu estou adorando estar aqui. Mas é exatamente isso. O que a gente decide ouvir? A parte da educação financeira ou quem está divulgando jogos de apostas, sem se importar com o impacto que isso tem? A gente teve um aumento recentemente de mais de 80% das famílias brasileiras endividadas. E é uma doideira ver esse número mudando e aumentando. Na realidade, se tivesse mudado para baixo, pelo menos, e a gente fala justamente que essa educação financeira precisa estar, porque todo mundo sabe que os juros são altos, todo mundo reclama disso, mas as pessoas esquecem de observar que não é apenas uma coisa se reclamar, de se brincar, é uma coisa de se mudar e saber se controlar para criar esse futuro diferente.
Muito bom. Tem um minutinho aqui. Karina Almeida, nossa produtora, pergunta se você pretende fazer faculdade de economia.
Pretendo. Quero muito, inclusive, estudar fora, estudar economia internacional. Acho um assunto muito interessante, mas com plano sempre de voltar aqui para o Brasil e agregar ainda mais a nossa rica nação.
Muito linda! Maria Luísa Lira, a Malu Finanças aqui com a gente, lançando Finanças desde cedo, além do presente. Malu, foi uma alegria falar com você, viu? Eu senti assim uma energia muito boa. E porque você transmite muita vitalidade. Muito obrigada pela entrevista, viu? Parabéns pela sua trajetória.
Eu que agradeço, foi uma grande honra. E tenha uma boa noite, pessoal.
Boa noite. Ai, que maravilhosa. Malu Finanças, Maria Luísa Lira, escritora, e aí ela contando a trajetória dela, né? Começou com 11 anos, novinha, já se interessava por finanças. Começou a fazer vídeo no YouTube, fez sucesso, aí escreveu um livro, fez sucesso, começou a escrever vários outros livros, criou uma editora de material pedagógico sobre finanças, e agora está lançando, então, Finanças desde cedo, além do presente. Super, super, super inspiradora, né? O jeito com que ela fala. Ela tem 16 anos, ela começou com 11. tem 16 anos e vai longe, hein? Vamos ouvir muito falar sobre ela, Maria Luísa Lira, conhecida como Malu Finanças.
CBN Madrugada. A reportagem CBN não para no seu fim de semana. Os acontecimentos mais importantes do dia, entrevistas e a participação dos nossos comentaristas no Revista CBN. Aos sábados e domingos, de meio-dia às três. Revista CBN. Apresentação, Petria Chaves. Você ligado nos acontecimentos do fim de semana com o CBN Show da Notícia. Nossos repórteres estão nas ruas e trazem a informação ao vivo em todo o país. Além de entrevistas e matérias especiais, porque a notícia não para na CBN. CBN Show da Notícia, aos sábados e domingos, a partir das 3 da tarde.
Trinta minutos desta quarta-feira, a gente acompanhou aí a Tânia Morales conosco aqui no CBN Madrugada. Vem aí Matheus de Souza.
Repórter CBN.
Quarta-feira, 22 de julho de 2026. O PL adiou a convenção em Minas Gerais para o dia 27 de julho. A medida é para aguardar a decisão do senador Cleitinho, do Republicanos, sobre a candidatura ao governo estadual. O partido considera homologar apenas candidaturas proporcionais, deixando a definição da chapa majoritária para o prazo final em 5 de agosto, devido ao luto de Cleitinho pela morte do irmão. Os Estados Unidos planejam impor uma tarifa de 100% sobre medicamentos genéricos importados a partir de agosto de 2028. A informação foi publicada nas redes sociais pelo presidente Donald Trump. O plano também prevê que a alíquota dobre em 2029. Segundo o líder americano, a tarifa tem como objetivo repatriar a produção de medicamentos genéricos e penalizar empresas que decidirem não construir fábricas nem instalar equipamentos nos Estados Unidos. O Santos goleou a Universidade Central da Venezuela por 4-1 em partida válida pelos playoffs das oitavas de final da Copa Sul-Americana. Pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, Atlético Mineiro e Bahia empataram em 1-1. Hoje, 4 jogos movimentam o Brasileirão. A primeira partida será entre Coritiba e Palmeiras, às 7h30 da noite. Às 9h30, jogam Chapecoense e Flamengo, Internacional e Cruzeiro, e São Paulo e Atlético Paranaense. No horário de Brasília, 12h33.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN Madrugada. Apresentação, Paulo Galvão.
Quatro minutos desta quarta, mais uma vez, muito bom dia, aquele bom dia especial, não é, Ricardo Garcia, pessoal de São Paulo, que estava com a Voz do Brasil e agora está conosco aqui no CBN Madrugada. Estávamos esperando você para os principais destaques do dia. É, o tarifaço dos Estados Unidos pode começar daqui a pouco, hein, Igor Cardim?
O governo iniciou as negociações com os setores afetados pelo tarifaço dos Estados Unidos e vai priorizar o diálogo para tentar reverter a taxa de 25% sobre produtos brasileiros. O vice-presidente Geraldo Alckmin disse que a ideia não é a retaliação. A indústria apresentou demandas e defendeu que não haja aplicação da lei da reciprocidade comercial. O governo aguarda a definição de uma possível sobretaxa adicional de 12,5% pelos Estados Unidos para apresentar socorro aos afetados.
Pré-candidato Flávio Bolsonaro repetiu o pai e espalhou informações falsas sobre as urnas eletrônicas durante evento com diplomatas em Brasília. Diante de uma plateia de representantes de quase 50 países, incluindo 20 embaixadores, o senador afirmou que as urnas eletrônicas brasileiras têm a mesma origem das da empresa venezuelana Smartick, o que é falso.
Há uma denúncia por parte do governo americano de suspeitas de fraudes em processo eleitoral eletrônico, em especial na Venezuela. Inclusive, utilizando uma documentação do próprio Serviço de Inteligência americano, a CIA, apontando sobre a possibilidade de vulnerabilidade do sistema eletrônico de votação. E uma das suspeitas é que uma empresa chamada Smartmatic, de origem venezuelana, uma das suspeitas é que tenha havido uma programação para alteração das votações naquele país, nas eleições de 2004 a 2020. E muitas dessas máquinas que são utilizadas nas eleições brasileiras têm a mesma origem dessa empresa venezuelana.
Em nota oficial, o Tribunal Superior Eleitoral reiterou que a Smartmatic nunca forneceu urnas ou softwares de votação para o Brasil. A Corte destacou que todo o projeto, a programação e a gestão do sistema eletrônico são feitos de forma inteiramente própria e auditável pela Justiça Eleitoral, sem qualquer contato com redes públicas de internet. Em 2022, a menos de 3 meses das eleições, um evento com embaixadores no Palácio da Alvorada, o então presidente Jair Bolsonaro atacou as urnas eletrônicas, afirmando sem provas que elas não eram seguras. Em função do episódio, Bolsonaro foi condenado pelo TSE por abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação. A decisão da corte tornou Bolsonaro inelegível por 8 anos até 2030. Ontem, após a repercussão da fala, a assessoria do senador Flávio Bolsonaro divulgou uma nota afirmando que o pré-candidato não coloca em dúvida a integridade das urnas brasileiras e que apenas citou dados de um relatório público norte-americano. A gente vai falar mais sobre isso daqui a pouco, né, Ricardo Garcia? Porque é um absurdo total o que disse o candidato Flávio Bolsonaro. E tem mais informações sobre a pré-candidatura do PL com o João Rosa.
Prestes a ser oficializado candidato à presidência pelo PL, Flávio Bolsonaro deve chegar à convenção sem um candidato a vice definido e ainda sem alianças fechadas com partidos da direita e do Centrão. O coordenador da pré-campanha afirma que as negociações continuam até o dia 5 de agosto, enquanto o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, admitiu que Flávio não estava preparado para disputar a presidência.
Presidente Lula, em pré-campanha, destaca Janaína Regiane.
Após o PT de Minas Gerais oficializar o nome do pré-candidato Patrus Ananias, o partido já articula uma visita do presidente Lula ao estado nesta semana. A expectativa é que Lula venha a Minas na sexta-feira para visitar as cidades de Lagoa Santa e Governador Valadares. Depois da confirmação da chapa petista, o PL em Minas criticou o nome de Patrus e classificou a candidatura como de conveniência, após meses tentando uma frente ampla que fracassou. Nas outras frentes, MDB e Avante discutem a possibilidade de um acordo em torno do nome de Gabriel Azevedo.
Pré-candidato Renan Santos defende o fim das cotas em universidades, informa Bruna Barbosa.
O candidato à presidência pelo partido Missão, Renan Santos, apresentou uma prévia do plano de governo com propostas como substituir o Bolsa Família por um programa de frentes de trabalho, acabar com as cotas nas universidades, reduzir em até 70% o número de municípios, endurecer o combate ao crime organizado e promover a desfavelização do Brasil em 10 anos. Parte das medidas depende da aprovação de projetos no Congresso.
E o pré-candidato do Novo, Pedro Bonenberger?
Em agenda no Rio, o ex-governador de Minas Gerais, Romeu Zema, negou que tenha feito um convite para que Michele Bolsonaro fosse a vice dele na disputa à presidência. Ele afirmou também que pretende aguardar os desdobramentos do caso Master para definir o parceiro de chapa. O pré-candidato do Partido Novo ainda disse que, se eleito, pretende tirar do governo federal a possibilidade de interferências na Petrobras.
Eduardo Bolsonaro sob a proteção de Donald Trump. Rani Veloso.
Green Card deve dificultar ainda mais a extradição de Eduardo Bolsonaro ao Brasil para cumprir pena de 4 anos e 2 meses de prisão por coação. O benefício foi liberado pelo governo americano um mês após a condenação no Supremo Tribunal Federal. Enquanto o processo não transita em julgado, o governo não pode pedir a extradição. Mas pelo alinhamento político de Trump com a família Bolsonaro, especialistas acreditam que a Casa Branca deve negar um eventual pedido.
Meia-noite 41, proteção para trabalhadores. Assunto para João Rosa.
Depois de quase 3 anos de negociações, governo, trabalhadores e empregadores fecharam um acordo sobre o funcionamento do comércio em feriados. A partir de agora, lojas e supermercados só poderão abrir as portas nessas datas com autorização prevista em convenção coletiva. As novas regras passam a valer a partir desta quarta-feira.
Guerra no Oriente Médio é assunto para Luiz Fernando Figliage.
A guerra entre Estados Unidos e Irã ganhou uma nova frente com as ameaças dos rebeldes Houthis ao transporte de petróleo saudita pelo Mar Vermelho. A escalada já provoca mudanças nas rotas de navios e pressiona o preço do petróleo. O Pentágono informou que o conflito já custou quase 200 bilhões de reais aos cofres americanos.
Cadeia para estelionatários em Pernambuco. Assunto para Ravir Vasconcelos.
A Polícia Civil de Pernambuco divulgou detalhes do funcionamento da organização criminosa desarticulada durante a Operação Mirage, que utilizava um esquema sofisticado para enganar vítimas com falsas oportunidades de investimento em criptomoedas, bolsa de valores e outros ativos financeiros.
42 minutos agora desta quarta-feira. Vamos ao destaque policial. Chega do Rio de Janeiro com Júlia Viana.
5 pessoas foram presas numa operação da Polícia Civil do Rio contra uma quadrilha que roubava e revendia remédios contra o câncer. O homem considerado chefe da organização já havia sido alvo da Polícia de São Paulo anos atrás pelo mesmo crime. Com apoio de uma facção criminosa, os remédios eram escondidos no Complexo da Maré, no Rio, e eram revendidos até hospitais públicos por meio de licitações.
Os números do turismo no Rio de Janeiro, com Isa Morena.
Mais de 6 milhões de turistas visitaram o Rio de Janeiro nos primeiros 6 meses de 2026. Desse total, 20% eram estrangeiros, um crescimento de 8% no turismo internacional em relação ao mesmo período do ano passado. Os dados são de uma pesquisa feita pela RioTour. A atividade beneficiou a economia da cidade e movimentou cerca de 17 bilhões de reais.
Os números da violência infantil com Luiz Fernando Figliage.
Brasil registra uma denúncia de maus-tratos contra crianças e adolescentes a cada 3 minutos. Os dados são do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. Mais de 88 mil denúncias foram feitas nos 6 primeiros meses deste ano, superando o mesmo período de 2024. O volume semestral aumentou mais de 20% no intervalo comparado.
A Embraer fecha acordo com aéreas no Brasil, destaca Pedro Bavuso.
A Embraer anunciou nesta terça-feira, durante o Farnborough Air Show no Reino Unido, um acordo para vender até 45 aeronaves E-195E2 ao grupo Abra, controlador das companhias aéreas Gol, Avianca e Vamos Air.
A manchete chega agora da capital paulista com Guilherme Gimenez.
As linhas 11 Coral, 12 Safira e 13 Jade passam a ser operadas pela Trivia Trens, que também será responsável pelo serviço expresso aeroporto. A empresa promete entregar 8 novas estações e investir mais de 14 bilhões de reais durante os 25 anos de concessão.
De volta a Pernambuco, aqui no CBN Madrugada, Javier Vasconcelos.
A Polícia Civil de Pernambuco, por meio da Delegacia da Boa Vista, finalizou um inquérito que investigou o suposto envenenamento por mercúrio contra um artesã, caso registrado no Recife. Ao término das investigações, a suspeita foi indiciada por tentativa de homicídio. O inquérito foi encaminhado ao Ministério Público de Pernambuco, que ficará responsável por analisar o material e decidir se vai oferecer denúncia à Justiça.
Destaque em São Paulo com Pedro Pupulin.
Os deputados estaduais de São Paulo aprovaram as diretrizes para o orçamento de 2027 após uma série de adiamentos. Os entraves impediam o início do recesso de meio de ano da Assembleia Legislativa. O texto do governador Tarcísio de Freitas prevê uma receita de pouco mais de 383 bilhões de reais. A base aliada atribuiu os adiamentos à oposição, que criticou a falta de investimentos em áreas sociais e a elevada renúncia da receita.
Polícia de São Paulo, no combate ao crime organizado, informa Pedro Fagundes.
Uma investigação sobre lavagem de dinheiro revelou uma rede que movimentava recursos do crime organizado. A Operação Janus também apura o uso de integrantes do PCC para pressionar proprietários em disputas por imóveis de alto padrão no litoral paulista. 13 dos 18 alvos de prisão preventiva estão detidos. 11 investigados foram presos, 2 já estavam no sistema prisional e 5 seguem foragidos.
A manchete agora de Minas Gerais com Janaína Regiane.
Maior produtor de café do país, Minas Gerais enfrenta atraso na colheita e até agora somente cerca de 30% da coleta dos grãos foi concluída, segundo a FAENG, Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Minas Gerais. O atraso ocorre em 97% das propriedades atendidas pelos técnicos de campo consultados no sul de Minas e em parte do centro-oeste do estado. Conforme o levantamento, a chuva acima da média para o mês de junho foi a principal responsável pelo problema.
Meia-noite 47, o destaque do esporte agora aqui no CBN Madrugada. Bom dia, Bruno Faria.
Alô, Galvão, tudo bem, amigo? Bom dia para você, bom dia para todo mundo que nos acompanha. Tivemos jogos importantes nesta terça-feira. Fase eliminatória, os playoffs da Copa Sul-Americana. Há pouco terminou em Valência, na Venezuela, o CV 1 Santos 4. Terça-feira da semana que vem, partida na Vila Belmiro. Importante dizer que o Peixe pode perder por até 2 gols de diferença, que estará classificado para as oitavas de final da Sula. Outro destaque é, se perder por 3 gols de diferença, decisão nos pênaltis. A verdade é que o Santos encaminhou e muito bem a sua vaga para as oitavas de final. Tivemos partida também pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. Atlético Mineiro e Bahia ficaram no empate por 1-1. Nesta quarta-feira tem mais jogos. Coritiba e Palmeiras, 7h30 da noite. Às 9h30, 3 duelos. Chapecoense e Flamengo, Internacional e Cruzeiro, São Paulo e Atlético Paranaense. Por falar em São Paulo, o tricolor do Morumbis sofreu um transfer ban da FIFA nesta terça. O clube não pagou a primeira parcela da compra de Marcos Antônio junto à Lazio da Itália. O valor gira em torno de 6 milhões de reais e o tricolor está impossibilitado de registrar novos jogadores. Dos 4 reforços, 3 já foram anunciados e estão no BID, o Boletim Informativo Diário. Domingos Duarte ainda depende de documentação para ser anunciado e depois o São Paulo resolver a questão com a FIFA e a Lazio para poder registrar o zagueiro português no BID da CBF.
CBN, tempo e temperatura. Informações clima-tempo.
Vamos saber como é que fica o tempo em todo o Brasil nesta quarta com Josélia Pegorim.
O tempo seco e ensolarado continua a predominar sobre o Brasil nesta quarta-feira. Na maior parte da região sudeste, do centro-oeste, na maioria das áreas do norte e também do nordeste do Brasil, o sol e o ar seco ainda predominam nesta quarta-feira, com temperaturas relativamente altas durante a tarde. As pancadas de chuva ficam restritas ao extremo norte do Brasil, Roraima, Amapá, no extremo norte do Pará e do Amazonas, acontecem pancadas de chuva com períodos de sol, mas podem ser pancadas de chuva moderadas a fortes. Também há condições para pancadas de chuva nesta quarta-feira em quase todo o litoral da região Nordeste. Em geral, é uma chuva até de moderada intensidade. Mas há uma preocupação com uma instabilidade mais intensa que está próxima ao litoral do Rio Grande do Norte e da Paraíba. Então, nesses dois estados, há condições para chuvas moderadas a fortes. E uma nova frente fria está avançando sobre o sul do Brasil. Nesta quarta-feira, essa frente fria espalha sua chuva sobre o Paraná e Santa Catarina. Nos dois estados, tem risco de chuva forte, de temporais acontecendo. No Rio Grande do Sul, ainda deve chover em quase todas as áreas nesta quarta-feira, mas a tendência é de diminuição da chuva. A maior concentração de chuva nesta quarta-feira no sul do Brasil será no oeste e no sul do Paraná. Esta frente fria também muda o tempo em áreas de Mato Grosso do Sul, com previsão de pancadas de chuva no centro-oeste e sul do estado, inclusive na região de Campo Grande. E durante a noite desta quarta-feira, já pode chover um pouco no oeste e no sul do estado de São Paulo. Esta frente fria vai conseguir avançar pela região sudeste do Brasil, então na quinta-feira teremos chuva em praticamente todas as áreas de São Paulo, inclusive na Grande São Paulo, e depois na sexta-feira, essa frente fria vai mudar o tempo no estado do Rio de Janeiro e também em áreas do sul de Minas Gerais. Josélia Pegorim, da Climatempo, para a CBN.
Meia-noite e 51, mais uma vez, muito obrigado a você que nos acompanha aqui no CBN Madrugada com Ricardo Garcia. Na mesa de som, vamos juntos até às 5 horas da manhã, hein? Agradecer a participação, tem muita gente já aqui no nosso YouTube, acompanhando as imagens do nosso estúdio, acompanhando a retaguarda aqui, a nossa redação, está lá o Edmilson Fernandes, ultimando os preparativos para o Jornal da CBN, muita gente participando, Paulo Marques de Belo Horizonte, Célio Castro, também o Clóvis Mota, Oliveira do Rio de Janeiro, Lucas Souza, Silvio lá de Minas Gerais, de Juiz de Fora, o Rodrigo Pierre, dando os parabéns aqui pela iniciativa da CBN, dos 50 debates para o Brasil, muito legal mesmo, né? Começou nesta terça e você vai ter muita informação ao longo do Jornal da CBN nos próximos dias e sempre a gente vai reapresentar aqui no CBN Madrugada, a edição também, a íntegra das conversas, sempre um tema importante relacionado às eleições, com debate, com visões algumas vezes conflitantes, para que você, ouvinte CBN, possa estar informado e ter a sua própria opinião relacionada a esses temas. A gente sempre lembra aqui, né, Ricardo Garcia, que fatos sociais, fenômenos sociais, as notícias que a gente destaca aqui no CBN Madrugada, que a imprensa destaca, não só a CBN, normalmente o que acontece em nossa sociedade são fatos sociais que a gente pode chamar de subjetivos e não objetivos, né? Porque são fatos que muitas vezes afetam diversas pessoas de modo diferente. É por isso que a gente pode afirmar com toda certeza que diante de um fato, algumas vezes não há apenas uma verdade, né? Porque a minha verdade pode ser diferente da sua, que pode ser diferente da nossa ouvinte, vai depender de onde estamos sentados, de como aquele fato nos afeta. A pandemia acho que é um exemplo interessante, né, para a gente falar sobre isso. Porque muita gente falava, não, todo mundo está no mesmo barco, tal. Não, né? Por exemplo, quem pôde, quem não trabalhava ali no chão da fábrica, que podia trabalhar de forma remota, estava numa situação diferente. Esse aí estava num iate, né? Estava no iate. Né? Agora, tinha gente que estava no bote, né? Tinha gente que estava nadando contra a corrente. Então, não estava todo mundo no mesmo barco, porque a pandemia afetou as pessoas de forma diferente. Muita gente que não podia trabalhar de forma remota acabou perdendo emprego, acabou tendo que reduzir as suas horas de trabalho, jornada e o seu salário de forma significativa. Então, isso é só um exemplo, né, para mostrar como muitas vezes as questões atingem as pessoas de forma diferente. Por isso que é muito importante que a gente tome muito cuidado antes de falar que a verdade está conosco, né? O John Stuart Mill lembrava a necessidade de manter a arena aberta para que a verdade possa se aproximar da gente. Ele não falava nem para a gente ter a verdade, porque tinha essa preocupação. Manter a arena aberta. O que é manter a arena aberta? Ainda que você tenha uma opinião formada sobre um determinado assunto, é muito importante que essa arena esteja aberta para você ouvir outras opiniões, de repente opiniões contrárias, né? Para você poder rebater essas opiniões com seus argumentos, ou de repente para você mudar de opinião, para você perceber que, olha, realmente eu não estava pensando da forma correta. Ou então para você chegar à conclusão que aquele fato atinge você de forma diferente em relação a outras pessoas. Eu já falei algumas vezes aqui, né, Ricardo Garcia, quando eu falava dessas questões aí de pós-verdade, que daqui a pouco a gente vai falar de pós-verdade, né? Porque o candidato Flávio Bolsonaro, né, já começou, como o pai dele, a inventar problemas nas nossas urnas eletrônicas. E muita gente acredita nisso. A gente está vivendo numa sociedade das bolhas em que as pessoas estão se comunicando muitas vezes apenas com aquelas que elas querem se comunicar, nos grupos em que ouvem aquilo que eles querem ouvir. Isso é muito perigoso, é muito perigoso. E para retomar aqui, eu muitas vezes já dei esse exemplo aqui para mostrar como às vezes uma verdade não é única, né, diante de um fato social, e é um exemplo que eu usei algumas vezes em sala de aula, né, com a garotada lá do ensino médio. Aí pegava um pedaço de papel, uma folha ali, A4, e escrevia um algarismo bem grande, ocupando toda a folha. Aí colocava esse algarismo ali na frente da sala e chamava dois alunos ou duas alunas, um ficava de frente para o outro, olhando para aquele algarismo que estava ali no chão. E aí eu perguntava, pedia para que eles falassem para a sala qual era o número que eles estavam vendo ali. Parece um exemplo bobo, mas acho que é interessante para a gente ter essa ideia. E aí um deles falava 6, o outro falava 9. Quer dizer, nenhum dos dois estava mentindo, né? Para um era 6, para o outro era 9. Estava olhando ali para uma folha de papel, para o mesmo símbolo que estava ali no chão, e ninguém estava mentindo. Então, só para fazer um paralelo em relação ao que pode acontecer e acontece muito em nossa sociedade. Eu acho que se as pessoas tivessem essa percepção, né, do caráter perceptivo dos fenômenos sociais, né, de como eles atingem diferentemente as pessoas, a gente ia resolver muitos problemas na nossa sociedade, talvez a gente não tivesse uma radicalização tão grande. A polarização é normal, né? Principalmente num país tão desigual como o nosso, colossal, plural, isso é inerente, né, à democracia, que haja divergências. A gente sempre fala aqui que a democracia ela não vai nunca fazer com que as pessoas cheguem a um consenso, né? O governo não vai conseguir um consenso numa sociedade tão desigual, tão plural como a nossa. O dever é administrar o dissenso. Não é fácil, obviamente que não é fácil. É um trabalho árduo, mas vale a pena, é um trabalho que vale a pena. Bom, daqui a pouco a gente vai trazer aqui mais informações sobre o tarifaço, né, que é importantíssimo, tá? Previsto para começar agora a 1 da madrugada. Falta um minutinho para 1, dá tempo da gente agradecer mais um pouco aqui a participação dos ouvintes via WhatsApp. O Estevão Zizzi está por aqui no 11 999 11 9981. O nosso ouvinte Edão, de Contenda, no Paraná. Chico Eliseu, Custódia, Pernambuco. Bete Bogsfal está agradecendo aí a Josélia Pegorim as informações e análises climáticas, né? E agradecendo aí a Josélia. A gente estava falando da Josélia aqui, não é, Ricardo Garcia? Eu conversava com Josélia Pegorim no ar. Agora eu vou denunciar a idade, mas já falei várias vezes a minha idade aqui, não tem problema, né? Mas eu trocava ideias com Josélia Pegorim no ar, né? Na década de 90. Antes da gente começar a trabalhar junto ali no início do século, né, Ricardo Garcia? Então, a Josélia Pegorim realmente tem muita experiência e traz muita informação para os nossos ouvintes. O Nelsinho, de Telêmaco Borba, está por aqui também, via WhatsApp. Obrigado a você que participa pelo e-mail, é só entrar no site cbn.com.br. E para fechar, muitíssimo obrigado também a você que interage aqui via Instagram no @phcgalvão, repetindo, @phcgalvão. Julimar Matos está chegando por aqui. Muito obrigado também ao nosso ouvinte aqui, o Marcelo Fraceto. Tem aqui mensagem chegando do Tiago Lima Reis, a gente agradece demais. O Josimar Costa de Campinas, ou melhor, de Campina Grande, na Paraíba. Pessoal que interage via Instagram no @phcgalvão. Quem vai interagir agora é Matheus de Souza.
Repórter CBN. Quarta-feira, 22 de julho de 2026. O governo federal encerrou as operações do hospital de campanha montado em La Guaira, na Venezuela, que prestava apoio à população atingida pelos terremotos. Em nota, o governo anunciou ter enviado 540 mil doses de vacina pentavalente, 48 mil doses de BCG e 102 mil doses de vacina tríplice viral, doadas pelo Ministério da Saúde. Também foram enviadas 900 cestas básicas, além de insumos médicos e itens de higiene pessoal. O Brasil registrou um crescimento no número de pessoas que solicitaram autoexclusão de sites de apostas online durante a Copa do Mundo. Dados da Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda, obtidos pela BBC News Brasil, indicam que nas duas primeiras semanas do torneio houve um aumento de 588% no número médio diário de pedidos. Entre os dias 15 e 28 de junho, a plataforma centralizada de autoexclusão, administrada pelo governo federal, registrou 250.129 solicitações de bloqueios. Após serem processados, os pedidos impedem que essas pessoas utilizem os CPFs para apostar em bets legalmente autorizadas a funcionar. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, quer que o presidente da FIFA, Gianni Infantino, seja o próximo secretário-geral da ONU. A informação foi publicada pelo jornal New York Post. O mandato do atual ocupante do posto, o português Antônio Guterres, termina em dezembro. Segundo o jornal, Trump avalia que Infantino tem prestígio internacional e capacidade de articulação para liderar a Organização das Nações Unidas. No horário de Brasília, 1:03. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora.
O
O Sob Dance dos preços no mercado, as inovações técnicas e tecnológicas, as tendências de consumo e tudo o que envolve a produção agrícola. CBN Agro. Todos os dias, o jornalista Cassiano Ribeiro, da Globo Rural, comenta as principais novidades do setor. Sempre no Primeiras Notícias e no CBN Brasil. Também disponível no site e no aplicativo da CBN. E nas principais plataformas de podcasts. CBN Madrugada. Apresentação, Paulo Galvão.
1:04.
CBN, valorizando o seu bolso, com Gilberto Braga.
Muito bem, aqui no CBN Madrugada, espaço para a gente falar um pouco mais aí sobre questões de economia, como sempre, professor economista Gilberto Braga, valorizando seu bolso. Gilberto, muito bom dia, tudo bem por aí?
Bom dia, tudo tranquilo, Paulo Henrique Galvão. Eu soube que o seu bolso está muito valorizado também, né? É verdade isso? Porque
você vê que coisa, Gilberto.
Eu vi umas postagens na internet, nossos ouvintes que não viram precisam saber disso. Henrique Galvão foi o campeão do bolão da rádio CBN.
É, bicampeão, eu tô que nem a seleção da Espanha, bicampeão.
Você tá,
né,
vendo? É.
Eu ganhei.
A Argentina se apequenou e você foi lá e beliscou a taça.
Exatamente, eu ganhei a Copa passada, ganhei esse de novo. Então, eu falei ontem no ar aqui, eu sou um afortunado, né, Gilberto? Porque tudo bem, tem um pouquinho de conhecimento, um pouquinho ali de estratégia, mas o grosso mesmo é a sorte, né? Eu sou um cara sortudo, é isso, né?
Você é um cara sortudo. Eu achei até que eu fosse gravar hoje ou fazer o programa com outra pessoa, porque aí, pô, o cara, pô, ganhar duas vezes na Mega Sena, assim, entendeu?
É, não. A vitória é muito mais simbólica, viu, Gilberto? Temos aqui uma contribuição bastante ínfima, né, nesse bolão, então, mas dá um dinheirinho, dá pra fazer um supermercado.
Opa, olha aí, vai rolar uma picanha.
É isso aí. Gilberto, vamos lá então, temos dois assuntos interessantes aqui, vamos começar pela questão das bets, né, que é um assunto dos mais importantes e saiu uma notícia nesta terça-feira, é um levantamento da BBC News Brasil, publicado aqui no portal do G1, do Grupo Globo, que houve um aumento muito significativo de pessoas que pediram a auto-exclusão das plataformas de apostas online, das bets, agora durante a Copa. É uma boa notícia, né, Gilberto?
É, só que a gente não sabe, Galvão, quantas pessoas pediram para se inscrever antes por causa da Copa, né? Então, esse é um dado que é confuso, mas o que acaba acontecendo é que quando você tem uma Copa do Mundo é igual o fenômeno do álbum de figurinhas, né? O interesse aumenta, né? Então, pessoas que tradicionalmente não jogam ou não jogariam fazem alguma aposta. E aí perde. E aí, qual é a consequência depois? Ficam assustados, com medo de se tornar compulsiva e etc. Então, tem uma certa mobilidade que tem a ver com esse momento da Copa. Agora, ao mesmo tempo, existe aqueles efeitos das pessoas que começam a apostar de maneira reiterada e começam então a perder o controle sobre a vontade de jogar e começa a ter falta de recursos para outras necessidades que foram desviadas para o jogo. Então você fica com medo que seus dados também sejam de alguma maneira vazados e que sejam utilizados seu nome, seu CPF para golpes ou para outras situações. Para você jogar, você tem que fazer um cadastro. Então, existe aí todas umas questões que vai desde pressão da família à recomendação médica, né?
É, e o governo, de alguma forma, né, Gilberto, queria que você falasse um pouco sobre isso, de alguma forma, nos últimos meses aí, tem adotado algumas medidas para tentar conter essa febre. Porque você deve lembrar, nosso ouvinte deve lembrar, no ano passado eles divulgaram um levantamento em apenas um mês, 3 bilhões e 700 milhões de reais de dinheiro que saiu do Bolsa Família entrou nessas empresas aí de bet. 27%, né? Quer dizer, praticamente um quarto do dinheiro, né, para o Bolsa Família foi para aposta, uma coisa simplesmente absurda, isso no ano passado, e indicando lá que um quinto dos beneficiários estava apostando. O governo começou a adotar umas medidas, tentar impedindo que quem recebe, por exemplo, o Bolsa Família pode apostar, mas a gente sabe que, né, essa pessoa está querendo fazer a coisa errada, ela consegue, né, Gilberto? Ele vai lá, pede para alguém apostar por ele e tal. Então, o que eu quero levantar para você é, primeiro, essa importância dessas medidas do governo, mas como é importante também que haja uma maior educação financeira para essas pessoas, para que elas tenham a noção de que tudo bem você brincar lá, apostar uma parcela reduzida do que você ganha, que não vai fazer falta ali e tal. Agora, a gente sabe que muita gente perde o controle, né?
Ah, sim. E é muita gente mesmo, porque os dados oficiais mostram que hoje 10% da população brasileira, aproximadamente 210 milhões de habitantes, né, da população, então a gente está falando de 25 milhões de habitantes aproximadamente, tem cadastro nas bets. Não quer dizer que eles joguem de maneira permanente o tempo todo, que sejam viciados, mas são pessoas que em algum momento já jogaram e que eventualmente jogam e uma parte disso joga sempre, né? Então é um dado bastante importante, relevante, e o impacto que o governo vem analisando é de tentar de alguma forma impedir a propaganda, de limitar, colocar avisos com relação aos riscos que isso tem, com relação à questão do Bolsa Família que você mencionou. Nós já comentamos aqui em outras colunas que o governo agora, teoricamente, faz um controle de CPFs, mas como você também bem lembrou, nada impede que, igual o cartão de crédito, alguém diga assim: me empresta aí seu CPF, como diz, deixa eu comprar no seu cartão que depois eu te pago, e não paga, né? Então alguém diz assim: aposta aqui, não sei o que, se bobear ainda pede o dinheiro emprestado para aposta, que é o pior tipo de jogo, né? Que é o viciado, que joga com o dinheiro dos outros, né? Então isso é terrível. E ainda diz assim: não, se eu ganhar ainda te dou uma comissão, não sei o que e tal, né? Divido o prêmio, passo um pedaço para você. Então é preciso que parte dessa arrecadação que se faz com as bets, ela seja utilizada justamente para efeito contrário. Quer dizer, não adianta você proibir as bets, tá, Galvão? Porque se você de alguma maneira acaba com o jogo, as pessoas hoje jogam de forma online, né? Porque é um jogo que é feito basicamente através da internet, seja no seu aplicativo de celular, seja no computador, no mundo inteiro. Então você proíbe no Brasil, mas nada impede do brasileiro acessar um site no estrangeiro, né? A não ser que você consiga ter um sistema de bloqueio maravilhoso e eficiente. A gente não consegue nem bloquear celular de presídio, imagina você bloquear que os brasileiros deixam de apostar em sites espalhados no mundo inteiro, hospedado em outros países. Então é muito difícil de que você tenha uma eficiência para conseguir isso. Então o que a gente tem que fazer é ter processos educativos e pegar parte do dinheiro que é recolhido como tributos para essas campanhas de evitar um jogo excessivo, para que seja as pessoas que gostam e que querem jogar, joguem com responsabilidade. Então tem todo um trabalho de ordem médica para recuperar aqueles que se tornam viciados, jogadores compulsivos, e que isso, a partir de um determinado momento, se torna uma doença.
Professor, economista Gilberto Braga, vamos passar para o nosso segundo assunto, Gilberto, que é o Ministério do Trabalho e Emprego, que divulgou nesta terça-feira, né, que fechou um acordo com trabalhadores e empregadores para regulamentar o trabalho no comércio durante os feriados. É uma polêmica, né, Gilberto? É importante que exista essa regulamentação para proteger o trabalhador, que normalmente é a parte mais fraca nessa história aí, né?
Ah, com certeza, né? Só para lembrar para o nosso ouvinte do CBN Madrugada que a regra que valia até agora era de que era uma decisão unilateral do empregador. Isso vai deixar de ser assim. Então, a nova regra, você vai ter que ter um processo negociado nos dissídios coletivos, nessas categorias e atividades que, dependendo do período do ano ou em todo feriado, querem funcionar. Então, existem algumas atividades que já são autorizadas e que estão fora dessa, digamos assim, dessa regulamentação, porque por outras legislações que se sobrepõem a essa, já tem autorização permanente. Então tem a lista aí de atividades, como por exemplo, comércio varejista de pescado, dos peixes, os varejistas de carne fresca e caça, frutas e verduras, né? Produtos farmacêuticos, ou seja, as farmácias, elas já funcionam nos feriados, inclusive as de manipulação, se quiserem. Os mercados, supermercados, comércios de supermercados e afins, inclusive a venda de alimentos, transportes a eles inerentes, que são produtos perecíveis. Então, isso tudo são categorias que já funcionam aos domingos, como os trabalhadores de portos, aeroportos, estradas, estações ferroviárias e por aí vai, né? A parte de hotelaria, porque, ao contrário, os hóspedes, eles se hospedam muito nos feriados, você precisa de gente para cuidar dos hotéis, né? Então, essas atividades, de uma certa maneira, já ficam de fora. E todas as outras, havendo acordos com os sindicatos, com as categorias, poderão trabalhar. E aí, nesses acordos, é que serão feitos, digamos assim, as negociações do que o trabalhador que vai trabalhar no feriado vai receber, né? Então, é óbvio que aquilo que a lei trabalhista já assegura é o mínimo e que se espera, né, que essa negociação acrescente mais vantagens e compensações de toda a natureza, principalmente financeira, para esses trabalhadores submetidos a esse regime.
Isso é importantíssimo, né, Gilberto? Até como orientação para o nosso ouvinte, que lembrar que quando a gente trabalha num feriado, tem que receber a mais por isso, né? O pagamento das horas é feito em dobro. Então, para que a nossa ouvinte fique atenta ali no mês seguinte, ali ao contra-cheque, ao olerite, para verificar se está tudo certinho, né, Gilberto?
Dizem que radialista ganha em triplo.
Não. Ganhamos em dobro também. Aliás, é aquela história, né? A gente gosta de folgar no feriado, né? É bom descansar e tal, mas quando a gente trabalha, aí a gente olha lá no contra-cheque e vem um dinheirinho a mais também. É muito bom, né?
É sempre muito bom, só não pode ir para a Bet, né?
Exatamente. Muito bem. Professor economista Gilberto Braga, sempre valorizando seu bolso. Gilberto, mais uma vez, muito obrigado. Uma ótima semana e até a próxima, hein?
Até a próxima. Eu vou mandar daqui a pouco aí pelo WhatsApp para você um volante aqui da Mega Sena. Você marca 6 números para mim para ver se eu pego um pouquinho da sua sorte, pô.
Vamos ver. Um abraço,
tá bom,
Gilberto.
Vamos fazer um bolão aí que tá acumulado, cara. Forte abraço aí.
Um grande abraço. Uma hora e 18 minutos, a gente vai continuar falando de um assunto que tem muito a ver com a questão econômica, que é o tarifaço, que está previsto para ser imposto pelos Estados Unidos a partir de hoje. E o governo federal, felizmente, está negociando, né? Aquela ideia de retaliação, de usar a lei de reciprocidade, que a gente tem ouvido aí dos especialistas, não é uma boa ideia. Vamos ouvir o Igor Cardim.
Após ser pressionado pelos setores produtivos e evitar a aplicação da lei da reciprocidade, o vice-presidente Geraldo Alckmin afirmou que o Brasil vai manter a negociação como principal estratégia para tentar reverter a tarifa de 25% sobre produtos brasileiros, que entra em vigor nesta quarta-feira. A declaração foi feita após a primeira rodada de reuniões com representantes das indústrias afetadas pela medida. As entidades ligadas aos produtores de calçados, máquinas, pneus e plástico apresentaram demandas e o levantamento dos possíveis impactos sobre as empresas, lucros e empregos. Depois do mapeamento dos efeitos do tarifaço é que o governo vai lançar medidas de socorro. Segundo Alckmin, a prioridade é buscar uma solução negociada.
A ideia não é retaliação, não é retaliação. E olho por olho, que pode acontecer dos dois ficarem certos. Então, a reciprocidade é, olha, nós estamos sendo injustiçados e nós queremos corrigir isso. Nós temos instrumentos para fazê-lo no momento oportuno, da forma adequada.
A orientação, segundo o vice-presidente, é manter o diálogo diplomático, mas também priorizar a ampliação do mercado exportador com apoio da Apex. O presidente da Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos, José Veloso,